You're with SBS Radio.
O que fazer quando sua confiança foi quebrada e você se sente sozinho? Hoje vamos discutir experiências de abuso de idosos e a busca de apoio em momentos difíceis. Vamos falar ainda sobre o que fazer quando a confiança foi quebrada, o tabu em torno de chamar abuso de abuso e onde você pode procurar ajuda. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Ana Mello e Alba Chiliactini, facilitadoras do programa Speaking My Language. Oi, Alba e Ana, tudo bem?
Tudo bem.
Oi, Luciana, tudo bem.
Como eu mencionei na abertura, o abuso de idosos é às vezes um dos tópicos mais difíceis da gente abordar. Alba, quando é que o abuso é abuso e quais os tipos de abuso que existem e como identificá-los?
Luciana, isso é um assunto muito interessante. Da forma que os sênios eram tratados no passado, hoje é considerado o abuso. Toda quebra de confiança, em, particularmente com relação financeira, a situação financeira, você se apossar de coisas que não são suas, que pertencem aos sênios, parar um sínio de ver membros da família é considerado um abuso. E essa a importância de as pessoas entenderem o que isso é, hoje é primordial. Porque os hábitos do passado, hoje, eles são diferentes. A expectativa dos sínios serem tratados com respeito, hoje virou lei. Então, para nós, por exemplo, se você para até de ver os netos, você para de ver um irmão, isso é considerado abuso. E, infelizmente, a maioria das pessoas associam abuso com abuso físico, com a questão de gritar com as pessoas, mas é muito mais disso. E isso é extremamente importante, que as pessoas tentam entender especificamente, ver o site do Sinews Online, que vai tratar especificamente disso. E também, é claro, para escutar o que nós estamos falando no www.speakmylanguageradio.com, porque em português as pessoas vão entender exatamente o que é o abuso.
E Ana, uma vez que as pessoas veem essas diferenças, o que fazer?
Os casos de abuso são muitos. A gente está falando do abuso físico, do abuso sexual, do abuso psicológico, emocional, do abuso financeiro e até da negligência, né? Dos casos
Exatamente. Em
que as pessoas não são cuidadas como elas merecem ser cuidadas. E apenas 4% das pessoas reportam o abuso. Como a Alba mencionou, muito porque as próprias pessoas consideram ok fazer parte do envelhecimento, ser tratado dessa forma, infelizmente. E muitas vezes essas pessoas também, como a Alba mencionou, elas não reportam porque elas já estão isoladas. Elas já estão ou emocionalmente isoladas, se sentindo incapazes de tomar uma atitude, ou elas estão geograficamente isoladas. Então, dificulta de novo o abuso. Existe a chance da pessoa estar reportando o abuso. Eu tenho um número, mas não tenho ele aqui agora. Tenho que voltar para você com o número. Mas a gente encoraja que o número seja usado para que as pessoas possam se proteger. Mas mais do que isso, o que eu acho mais importante é a gente educar a nossa comunidade do que é o abuso, de como que aquilo pode acontecer sem que a gente mesmo perceba. Então, quando você eventualmente leva seus pais para morarem longe, eles vão estar perdendo o contato com os amigos, isso já começa a ser evidenciado como uma forma de abuso. Então, para mim, o mais importante é a gente educar.
O outro exemplo que eu acho que é importante de falar, que a gente está acostumado, você traz, pega os seus filhos, deixa lá para sua família tomar conta, não paga. Aí a pessoa praticamente não tem vida. Isso é considerado abuso também.
Deixar num lugar? Deixar onde?
Em casa, até mesmo se você deixar os seus filhos, tratar os seus pais como se fosse um empregado seu, isso é considerado. O Confidential Helpline que pode ser usado é o 1300-368 821. E isso está dentro do seniorsrights.org.au.
Perfeito, então. Muito obrigada, Alba e Ana, facilitadoras do programa Speak My Language.
Nada, Luciana.
Prazer, Lu. sbs.com.au